Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Advogado confirma que o traficante André do Rep passou por Maringá, mas nega plano de fuga. No Dia Mundial da Alimentação, tem reportagem especial para pensar sobre novos hábitos. Com a pandemia, caiu o número de doadores de medula óssea e de sangue em todo o Paraná. Para reverter a situação e salvar a filha, que precisa de transplante, família lança campanha na internet e estimula a doação. Justiça Eleitoral alerta para as mudanças nos locais de votação. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, a instabilidade atmosférica diminui em grande parte do Paraná. Porém, nas áreas mais próximas de fronteira com o Paraguai e de divisa com o Mato Grosso do Sul, ainda há possibilidade de temporal localizado a partir da tarde, por causa do tempo muito abafado nessas regiões. Entre o litoral e a região metropolitana de Curitiba, a nebulosidade ainda se mantém, inclusive com algum chuvisco nas praias. Nas demais regiões do estado, o sol aparece entre nuvens e a temperatura volta a se elevar de forma mais significativa. A temperatura máxima fica em torno de 31 graus em Maringá, Umuarama e Porecatu, 27 graus em Laranjeiras do Sul, 25 graus em Guarapuava, 29 graus em Foz do Iguaçu e 20 graus é a temperatura máxima prevista para a capital paranaense nesta sexta-feira. Uma mancha de um possível vazamento de óleo atingiu a Baía de Guaratuba, no litoral do Paraná, nesta quinta-feira. A Polícia Ambiental, além de equipes do Instituto Água e Terra, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal, foram ao local para analisar o material. Até a noite desta quinta-feira, não havia informações detalhadas sobre a origem do vazamento e nem sobre as características do produto encontrado na água. As equipes mantêm as investigações nesta sexta-feira. Advogado confirma que ele e o traficante conhecido como André do Rep estiveram em Maringá. Ele diz que não havia plano de fuga. As informações com Vitor Simeão.
Advogado Áureo Tupinambá Filho, um dos responsáveis pela defesa do traficante de drogas André do Rep, confirmou que esteve em Maringá no sábado passado. Segundo o defensor, ele e o cliente vieram à cidade após o criminoso ter sido solto da penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, naquele dia. Tupinambá Filho, entretanto, afirmou não ter havido nenhum plano de fuga e que não tem contato com André do Rep desde domingo. Considerado um dos chefes de uma facção criminosa, André Oliveira de Macedo, de 43 anos, conhecido como André do Rep, estava preso desde setembro de 2019. Ele deixou a prisão após ter recebido um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo. A decisão mobilizou a corte. Horas depois, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, suspendeu a medida, determinando o retorno do traficante ao sistema penitenciário. Desde então, André do Rep está foragido. Uma das informações que tem sido divulgadas é a de que ele veio a Maringá, no noroeste do Paraná, no sábado. Daqui, pegou um avião particular e foi para outro país. A Polícia Federal e a direção do aeroporto da cidade não confirmam a informação. A PF diz que as investigações continuam. Nesta quinta-feira, a afiliada da TV Globo em Maringá divulgou com exclusividade imagens que seriam do automóvel do advogado. E há ao menos 3 registros indicando que Áureo Tupinambá esteve na cidade entre sábado e segunda-feira. O advogado informou que ele e o cliente vieram a Maringá porque é a cidade com o aeroporto mais próximo. A distância entre Maringá e Presidente Venceslau é de 225 quilômetros. De Presidente a São Paulo, 611 quilômetros. Daqui, eles pegariam um voo para São Paulo. Isso foi discutido no sábado. A partir de domingo, o advogado não teve mais contato com o cliente. Tupinambá chamou de folclore essa história de que havia um plano de fuga.
E não tinha voo de Prudente para São Paulo e em Maringá tinha, né? Então foi isso que aconteceu. Então o André, ele não fugiu para Maringá ou usou qualquer rota de fuga de Maringá. Nós fomos para Maringá na maior tranquilidade do mundo, né? Ele estava solto naquele momento. Nada o prendia. Nada o impedia de ficar livre, né? Então, a gente optou por ir para Maringá porque era o aeroporto mais próximo. Após nós assistimos na imprensa que a liminar havia sido revogada, foi quando começou uma grande discussão ali entre a defesa para saber qual atitude iríamos tomar, qual atitude o André ia tomar. Então, depois de uma grande discussão, um grande debate ali entre nós advogados, nós decidimos recorrer, né, da decisão do Fux, na terça-feira, no primeiro dia útil, e caso nós não obtivéssemos sucesso, o André ele iria se entregar. Foi a última conversa que nós tivemos, né? Foi a última posição que nós passamos para ele, sábado à noite.
André do Rep foi preso em uma operação em 2019. Ele estava em um condomínio de luxo em Angra dos Reis. Diversas forças policiais estão em busca do traficante. O nome dele foi colocado na lista da Interpol. A decisão de manter o traficante preso foi levada ao plenário do STF. A maior parte dos ministros concordou com a manutenção dessa medida nessa quarta-feira. Entre outros crimes, André do Rep é condenado por tráfico internacional de drogas. De Maringá, Vitor Simeão.
Estão abertas as inscrições para a Semana Nacional de Conciliação. Mais informações com Jomar Valença.
Serviços.
Estão abertas as inscrições para a Semana Nacional de Conciliação, que é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Todos os paranaenses que têm um processo na Justiça e que desejarem resolver os conflitos podem manifestar o interesse junto ao Poder Judiciário até o dia 10 de novembro. Devido à pandemia da Covid-19, as conciliações serão feitas de forma virtual entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro. As inscrições também devem ser feitas pela internet. De acordo com o Tribunal de Justiça do Paraná, casos de pensão alimentícia, divórcio, inventário, partilha, guarda de menores, acidentes de trânsito, dívidas em bancos ou financeiras e problemas de condomínio são alguns exemplos de situações que podem ser resolvidas por meio da conciliação. Mais informações no site tjpr.jus.br. Repetindo, tjpr.jus.br. O Banco do Brasil anunciou nesta quinta-feira que vai encerrar as operações do banco nas lotéricas a partir do dia 18 de novembro. Na prática, segundo o banco, para seus clientes não será mais possível fazer saques em dinheiro e verificação do saldo da conta. Além disso, os pagamentos de boletos só serão possíveis se forem feitos em dinheiro. Reforçando a informação, em nota, o Banco do Brasil informou que a parceria com a Caixa Econômica Federal para a utilização das lotéricas e terminais de autoatendimento compartilhados será encerrada a partir do dia 18 de novembro. De Curitiba, Jomar Valença.
E hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Que tal comemorar a data iniciando um novo hábito? A pandemia aumentou a preocupação com a imunidade. Isso levou as pessoas a investirem em uma alimentação mais saudável. O aumento na compra de orgânicos mostra que o consumidor está disposto a investir um pouco mais para cuidar da saúde.
Segundo a Associação de Promoção dos Orgânicos, a Organis, a venda deste tipo de produtos durante o primeiro semestre cresceu mais de 50% no Brasil. E 84% dos entrevistados apontaram como principal motivo para o consumo de orgânicos a preocupação com a saúde. Para a gerente de inovação de produto de uma companhia de alimentos, Melissa Gomide Carpe, essa tendência foi potencializada pela pandemia.
Se viu esse aumento no consumo de alimentos orgânicos, tanto aqui no Brasil como no mundo todo, Europa, Estados Unidos, justamente por trazer essa opção mais saudável para a mesa do consumidor. Então, nessa pandemia que nós estamos vivendo, as pessoas estão buscando sim uma alimentação melhor, uma alimentação mais saudável. A busca pela imunidade e pela saúde foi um principal motivo da gente avaliar, né, esse crescimento dos alimentos orgânicos.
Ela avalia que o preço dos produtos orgânicos ainda é pouco competitivo no país por conta da falta de incentivos.
Quando não se tem incentivos, né, para se produzir ou processar alimentos mais saudáveis ou mais naturais, acaba que o valor não fica mais barato, né? Na verdade, isso acaba sendo mais caro, você tem que tomar muito né, muito mais cuidado, tem que pagar uma certificação, né, um produto orgânico, ele é orgânico porque tem um terceiro, uma certificadora que vai lá e garante isso no produto. Então, isso, claro, acaba deixando os produtos com um certo valor a mais.
Mesmo assim, a gerente considera que o custo-benefício dos orgânicos vale a pena.
Os benefícios para a saúde que esses produtos trazem não tem comparação, né, com um alimento convencional. Você, além de saber que não está consumindo nada de agrotóxicos, de produtos defensivos agrícolas que não fazem bem, e quando se faz análises de agrotóxicos em alimentos in natura, a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, o excesso de agrotóxicos é realmente utilizado. O investimento dos consumidores na saúde vale a pena esse a mais, né? Então, o alimento orgânico entra, sim, para ajudar as pessoas a reagirem bem, com boa saúde e viverem melhor.
De Curitiba, Amanda Iargas.
Uma planta que nasceu de uma semente desconhecida enviada por correspondência ao Paraná foi identificada como exótica, mas não integra a lista de pragas quarentenárias, segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR. As pragas quarentenárias são organismos vegetais ou animais que podem ameaçar a economia agrícola do país, segundo a Embrapa. Pacotes de sementes desconhecidas que vieram por correspondência foram identificadas no Paraná em setembro. Desde então, a ADAPAR emitiu um alerta. A planta analisada foi recolhida em Maringá e identificada por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma outra planta, recolhida em Londrina, também está sendo analisada. Já foram identificados 34 casos de recebimentos de sementes, sendo que em duas situações, os destinatários fizeram o plantio. E agora, fique com os destaques do Noticiário Econômico do Paraná com José Ville.
Economia. Os empregos na área de tecnologia da informação cresceram 6% no Paraná em um ano, mesmo com a pandemia. O crescimento foi no período de julho de 2019 a julho de 2020. A informação é de uma parceria entre a Acespro, a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação no Paraná, e a Universidade Federal do Paraná. Outro fato positivo foi que o crescimento de vagas também foi acima da média nas cidades do interior do Paraná. A Secretaria da Agricultura do Paraná lançou a cartilha Horta como Hobby, com dicas sobre como cultivar verduras em casa. E também informa sobre as melhores épocas e as propriedades nutricionais e terapêuticas de cada uma das plantas. A cartilha é digital e pode ser encontrada no site agricultura.pr.gov.br, na seção de notícias. A Ponte da Amizade foi reaberta depois de 7 meses, retomando a ligação entre o Brasil e o Paraguai. Inicialmente, a ponte vai ficar aberta entre as 5 horas da manhã até as 2 da tarde. A reabertura era esperada pelos moradores da região para a retomada do turismo de compras. Os compradores brasileiros movimentam 90% do comércio paraguaio. Agora, pelo protocolo do governo do Paraguai, os pedestres não poderão entrar no país, só dentro de carros, em uma medida que vale inicialmente por 15 dias. Veja as notícias do paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, campanha que estimula a doação de medula óssea é criada por família de uma criança com doença rara em Curitiba que precisa de transplante e está à espera de um doador compatível.
O Paraná em Rede volta já.